Senhor presidente, senhores senadores aqui presentes, trago um tema também que considero relevante e considero que aqui nesta casa, nos últimos debates, nos últimos pronunciamentos, se colocou muito nesse sentido essa observação hoje, não só dos senadores da República, mas de todo um sentimento do povo brasileiro. Os brasileiros decidiram nas urnas que desejam o segundo turno. Para a expressiva camada da nossa sociedade, é a certeza que o projeto do poder do governo Lula não é o bastante. Os importantes avanços conquistados no período do governo, inclusive ressaltados pelo candidato José Serra, como, por exemplo, os programas sociais que ajudam a tantos brasileiros, não serão cortados em seu governo, e sim melhorados, senhor presidente. E, nesse momento, gostaria de lembrar que todos os avanços só foram possíveis com a austeridade promovida pelo então Fernando, presidente da República, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que em seus dois mandatos à frente da nação saneou o sistema financeiro nacional com o PROER e que, apesar de tão criticado pelo PT de antes, foi o que garantiu a nossa resistência à crise econômica mundial. Assegurou ainda a sustentabilidade na gestão pública com a Lei da Responsabilidade Fiscal. E essas conquistas são alardeadas pelo PT de hoje no bojo das suas bravatas já tão conhecidas, que até virou um bordão nos programas humorísticos, senhor presidente. O bordão do nunca antes nesse país. Vejamos, precisamos ir devagar com esse andor. Senhores senadores, com o segundo turno, está muito claro que boa parte da população teme o patrimonialismo partidário que ronda o Palácio do Planalto. A máquina pública está sendo aparelhada em nome de um projeto de poder. E, ideologicamente ainda, tentam dividir um país em classes, o que é muito triste. Dividir o país entre patrões empregados, classes sindicalistas contra outras classes sindicalistas, entre ricos e pobres, sindicalizados e não sindicalizados, até estipar partidos. É esse o sentimento que se apresentou dentro do governo. Calar a imprensa é tema de medidas provisórias e subir em palanques a fim de extinguir a oposição não fere a liturgia do comandante do país. Mas, graças a Deus, senhor presidente, na democracia que elegemos, isso não é possível e não é aceitável. Todos devemos caminhar juntos. Patrões e empregados merecem de seu governo a mesma atenção. Obedecemos à mesma lei e, principalmente, dependemos da mesma economia que deve ser forte e participativa. A geração de riqueza não é feita só pelo Estado, e sim pelos atores que participam ativamente de uma sociedade. Não temos de reinventar a roda, basta que tratemos de incentivar adequadamente os agentes produtivos, pois quando a economia está aquecida, aumenta a demanda dos produtos, gerando novos empregos, que é a maior promoção e da tão necessária e desejada distribuição de renda no Estado brasileiro. O Estado, sim, deve promover urgentemente a infraestrutura necessária para avançarmos ao ritmo que nossa economia requer. A geração de empregos depende de diversos fatores, tais como investimento na produção, aumento do consumo, crescimento sustentado e educação de qualidade, tão procurada hoje e tão importante para o país. Aliás, a educação é um campo que espero ver avançar e muito no Brasil. Então, senhor presidente, eu venho a essa tribuna chamar a atenção de todos os eleitores que atestarão sua cidadania mais uma vez ao votar no segundo turno, que há sinais claros que refletem uma partidarização do Estado Nacional. Dos 1.219 cargos de direção e assessoramento superior, dos níveis 5 e 6, aqueles que têm importância estratégica, 45% foram entregues a sindicalistas. Entre esses sindicalistas, 82% são filiados ao Partido dos Trabalhadores. Desde o início do governo do presidente Lula, 6.040 servidores de carreira se filiaram ao PT. Curiosamente, pouco tempo depois, 70% deles receberam promoções ou cargos de chefias. Dos 40 cargos mais cobiçados do governo, os partidários do presidente e os filiados ao PT ocupam 22. controlando orçamentos anuais que, somados, chegam a 870 bilhões de reais, o que representa um quarto do PIB brasileiro. Isso equivale a dizer que 25% da riqueza nacional, senhores senadores, está sob administração direta dos quadros partidários e ligados a sindicatos e centrais sindicais. É preciso lembrar que, de acordo com o próprio governo, em julho do ano passado, havia cerca de 80 mil cargos e funções de confiança e gratificações no Poder Executivo Federal. Destes, 47.500 eram cargos e funções de administração direta, autárquica ou fundacional, que poderiam ser preenchidos discricionariamente pelo Presidente da República, um verdadeiro exército de cabos eleitorais. É natural, nós sabemos, preencher os cargos de confiança com pessoas ligadas ao partido do governo. Mas não é natural que não haja critérios transparentes de conhecimento da sociedade brasileira para que o preenchimento dessas vagas sejam realmente de níveis técnicos adequados. A cada governo existem mudanças, o que significa que cada governo adapta os critérios para essas indicações. E o PT adaptou muito bem. Em 2003, a Casa Civil passou a concentrar a nomeação de todas essas pessoas. O que era uma coisa inédita, as nomeações eram dispersas, iam para a presidência, para os ministérios e outros. Também não é natural que a noção do serviço público seja substituída nos escalões superiores da burocracia federal pela fidelidade ao projeto de poder de quem quer que seja. A esse respeito, aliás, e até fazendo um contraponto com essas denúncias, destaco o livro editado pela Fundação Getúlio Vargas no início deste ano, A Elite Dirigente do Governo Lula, da doutora Maria Celina D'Araújo, que é cientista política, doutora e mestre em ciência política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, e é professora da PUC no Rio de Janeiro, além de pesquisadora e professora titular da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade Federal Fluminense. Esse livro, senhores senadores, constitui uma pesquisa inédita sobre o perfil da elite dirigente do país no âmbito do Poder Executivo. Até então, não havia trabalhos acadêmicos no Brasil que analisassem os efeitos das altas taxas de sindicalização e de partidarização entre servidores públicos sobre a qualidade do funcionamento da máquina pública. Da mesma forma, não havia estudos sobre as profissões e a divisão social do trabalho na esfera de governo. De acordo com o estudo da doutora Maria Celina, o próximo presidente da República, seja ele quem for, vai herdar uma máquina governamental composta por pessoas altamente escolarizadas, com experiência profissional, em sua maioria provenientes do serviço público, com fortes vínculos com movimentos sociais, partidos políticos, especialmente o PT, e sindicatos e centrais sindicais, principalmente a CUT. Essa relação com partidos políticos e sindicatos já existia, senhor presidente. É uma relação histórica, mas ela foi ampliada demasiadamente e aprofundada no governo Lula. O estudo mostra que 45% dos ocupantes das diretorias de assessoramento, dos cargos de natureza especial do primeiro governo Lula, que foram do primeiro governo Lula, e agora 42,8% no segundo, eram filiados a sindicatos de trabalhadores. Da mesma forma, a presença de membros de centrais sindicais é expressiva, 10,6% no primeiro mandato e 12,3% no segundo mandato. Não se trata, portanto, senhores senadores, de servidores públicos desinteressados, imparciais e apartidários, como poderíamos ingenuamente supor, mas de um conjunto de cidadãos classificados no estudo, entre aspas, com níveis de participação e de inserção política e social muito acima do que são praticados pela média da sociedade brasileira. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, relativos a 2001, entre 498 sindicatos de servidores públicos filiados às centrais, 392 eram filiados à CUT. Segundo o estudo da professora Maria Celina, a conexão entre os servidores públicos sindicalizados e a CUT está bem evidenciada como forte tendência do sindicalismo do setor público brasileiro, desde a promulgação da Constituição de 1988. Esses são dados curiosos e chamo a atenção de Vossas Excelências para eles, porque a presença tão significativa de profissionais sindicalizados nas altas esferas do governo é algo destoante em relação ao conjunto da sociedade brasileira, mesmo num governo comandado por um ex-sindicalista. Isso porque, de acordo com números do IBGE, em 2006, o Brasil registrava uma taxa de sindicalização em torno de 18%, num total de 17 milhões de trabalhadores. Enquanto no governo federal, essa mesma taxa está hoje ao redor dos 40%. Na opinião da professora Maria Celina D'Araújo, que também é a minha opinião, os sindicalistas se aproximaram muito mais da política no governo Lula. Isso é um indicador de democracia, não resta dúvida, porque os trabalhadores estão incorporados ao processo político. Isso tudo já era esperado e, portanto, não é propriamente uma novidade. O que não se pode associar diretamente é o fato de ser sindicalista levar uma pessoa a ser considerada competente para exercer este ou aquele cargo público. Então, importa saber se isso agrega impactos positivos para a vida do trabalhador brasileiro como um todo, porque a tradição do Brasil é de muito corporativismo e de patrimonialismo, de se apropriar privadamente do poder público. Sempre se poderá dizer que não é bem assim, pois se tratava de gente da melhor qualidade. Mas a realidade mostra que em nenhum outro grupo o acesso a postos de chefia foi tão célere. Entre aspas, aqui, dentro da fala do livro. Quando Lula deu fim à diversidade de afiliações políticas que era respeitada nos outros governos democráticos, ele não apenas eliminou do serviço público uma vacina contra a intolerância e a radicalização política, como também comprometeu a vigilância da própria máquina. As instituições do Estado passaram a ser subservientes aos interesses do governo do PT, e não do restante da população. A Constituição Federal garante a qualquer pessoa, seja ela funcionária pública ou não, o direito de se filiar ao partido político que bem entender. O que a democracia não tolera, no entanto, é no apoio do governo motivado exclusivamente pela filiação partidária. Então, a doutora Maria Celina é uma pioneira no meio acadêmico brasileiro ao abordar de forma inédita o tema do aparelhamento do Estado brasileiro. Por esse motivo, gostaria de cumprimentá-la aqui também, a essa escritora, estudiosa, essa doutora da Tribuna do Senado. Trata-se de um excelente trabalho técnico que vem à tona num momento tão oportuno, às vésperas de uma eleição presidencial, em que precisamos discutir a transparência da democracia brasileira. Em que precisamos ter bem claro como os governantes gastam o nosso dinheiro, o sagrado dinheiro do contribuinte, e, sobretudo, no momento em que precisamos discutir os critérios de preenchimento dos cargos de confiança vis-à-vis a sucessão dos escândalos do governo Lula. Considerando esse momento político tão importante que vivemos, não poderia encerrar meu pronunciamento, senhor presidente, sem antes lembrar algumas incoerências também do partido que governa o país, esse mesmo partido que se diz defensor da democracia. Na verdade, o presidente Lula e seu partido se negaram a assinar a Constituição Cidadã em 1988. Opuseram-se ferozmente a todos os governos que se seguiram ao fim da ditadura. Os poucos petistas que votaram pela eleição de Tancredo Neves no colégio eleitoral foram punidos. Lula denunciou o Plano Real como uma mera jogada eleitoreira e orientou seu partido a votar contra todas as propostas que introduziram importantes mudanças na vida do país. Os petistas votaram contra a lei de responsabilidade fiscal e, ao perderem no Congresso, entraram com uma ação no Supremo, a fim de anulá-la. As privatizações foram satanizadas, inclusive as do setor de telecomunicações, graças à qual hoje todo cidadão brasileiro pode ter o seu telefone. Tudo isso, senhor presidente, em nome de um esquerdismo vazio e ultrapassado que só prejudicou o povo brasileiro. O pior não foi isso, mas a incoerência da praxis política de Lula, que, ao chegar à presidência da República, adotou programas contra os quais lutara anos a fio, taxou os aposentados e pensionistas com alíquota de 11% e se aliou a pessoas que sempre rotulou como representantes do atraso e dos interesses mais espúrios do país. Antigamente, o PT lançava e elegia candidatos, mas não fazia acordos, não participava de coalizões, não gostava de alianças. Era uma gente pura, ética, que, como faziam questão de dizer, não se misturava com picaretas. Hoje fazem os mais inimagináveis acordos, tudo para se manterem no poder. O PT aprendeu depressa, senhoras e senhores senadores. Rapidamente se livrou de antigos companheiros e amizades problemáticas que incomodavam, gente da mais alta estirpe, pois não citarei nomes, pois é de conhecimento público. Então, essa é a realidade dos fatos, contra as quais não há argumentos e agora querem nos empurrar uma candidata, diga-se, produzida pelo próprio presidente Lula. Deixo, portanto, uma reflexão para que todos meditem sobre o que é melhor para o país. E aqui quero dizer uma frase que eu já ouvi aqui no Senado Federal por vários senadores e que também é recorrente em todos os caminhos que a gente anda pelo Estado e por esse país. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais preocupa é o silêncio dos bons. Quem disse isso foi Martin Luther King. Faça esse pronunciamento, senhor presidente, no intuito de cumprir aqui a minha missão também, como senadora, e dizer da nossa preocupação, de fato, com o aparelhamento do Estado brasileiro dentro da administração pública federal. Gostaria também de deixar aqui, manifestamente, um pedido da senadora Selma Elias, que se despediu ontem aqui da nossa casa. Quero parabenizá-la aqui da tribuna, porque ela foi convidada pelo governador Leonel Pavan para exercer a função de secretária de Estado da Articulação Nacional e lá, com certeza, fará um grande trabalho e me pediu também, em parceria, que comunicasse, que colocasse aqui uma preocupação dos portos catarinenses, que, inclusive, estive com ela numa das reuniões e que brevemente estaremos junto ao ministro, ao ministro que cuida dessa pasta, o senhor Pedro Brito, ministro Pedro Brito, que deverá atender a nova secretária de Articulação do Estado de Santa Catarina, especialmente a respeito de um projeto que gostaria de relatar brevemente, se o senhor me permitisse, ainda tenho tempo para fazê-lo. O Porto de Imbituba, ele está localizado no litoral sul catarinense, a 90 quilômetros de Florianópolis, e ele está em posição estratégica para atender parte considerável do Estado de Santa Catarina e a região norte do Rio Grande do Sul. O porto foi construído em uma enseada aberta para o mar, o que lhe garante, ao mesmo tempo, águas abrigadas e profundas. Além disso, há grande possibilidade de expansão do porto em razão do espaço disponível para ampliação de suas instalações. Hoje, o porto dispõe de 3 berços de atracação com 11 metros de calado, por onde atualmente são transportados cargas de granéis sólidos e líquidos congelados, contêineres e carga geral. Além disso, está ligado por 2 vias pavimentadas à rodovia BR-101, uma das principais do Brasil. É de se destacar ainda que 229 quilômetros de ferrovias ligam o porto às cidades de Tubarão e Criciúma. O porto de Imbituba tem toda a potencialidade para que seja o principal terminal de cargas da região sul do Brasil, porque permite significativos ganhos em termos de produtividade para Santa Catarina e também para considerável parte do Rio Grande do Sul. No entanto, para que o porto possa fazer uso de todo o seu potencial, faz-se necessária, senhor presidente, a ampliação do calado para 15 metros. Dessa maneira, seria permitida a atracação de navios de classe pós-Panamax com até 300 metros de comprimento. Para que seja possível essa ampliação, é fundamental, todavia, que aprovemos, no âmbito do Congresso Nacional, o projeto de lei número 6 de 2010, que abre crédito suplementar no orçamento para a dragagem de portos, entre os quais está o Porto de Imbituba. E aqui quero fazer a voz da senadora, que hoje é secretária, para que nós todos aqui possamos apoiar e para que seja célere essa legislação para ampliar e para ajudar aqui o Porto de Imbituba, onde tem lá um grande prefeito, Beto Martins, e também a secretária agora, Selma Elias, que fez aqui nesta casa uma grande participação. Senhor presidente, seriam essas as minhas colocações. Muito obrigada.